Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 415, edição gravada na sexta-feira, dia 26 de abril. Sextou! Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. Zubeldía! Começou bem sua trajetória no São Paulo. Nessa quinta-feira, o tricolor venceu o Barcelona em Guayaquil 2 a 0. E com um esquema que fracassou com o Carpini, o tal do 4-2-4. Por que que deu certo com ele e não dava certo com o antecessor? A vitória anima os tricolores, mas esse teste mesmo vai ser na segunda-feira, quando o time vai encarar o Palmeiras no Morumbi pelo Brasileirão. O time do Abel vem numa vitória épica contra o Independiente Del Valle na altitude, sem poupar jogadores. Jogou lá com todo mundo, venceu, 3-2. Diferentemente do que aconteceu com o Flamengo, hein? Que poupou muita gente em nome da ciência e perdeu para o Bolívar, também no meio da semana na altitude. Será que o Tite está pensando no clássico que vai ter contra o Botafogo nesse domingo pela manhã e por isso poupou jogadores? Fato é que a torcida não gostou muito disso que o Tite fez, não. A gente vai falar também da crise que aprofunda no Corinthians. Derrota para os reservas do Argentino Júnior no meio da semana, perna dentro da diretoria e, claro, nesta quinta-feira rolou aquela tradicional, abre aspas, visita de membros da Gaviões da Fiel ao clube. Não vamos deixar de falar também numa grande vitória, hein? Fortaleza enfiou quatro no Boca Juniors na Sul-Americana. Falaremos disso também. Temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. E é uma pergunta muito simples, vocês vão gostar. Quem ganha no fim de semana? Botafogo, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo? São os quatro que estão envolvidos em clássicos. Botafogo, Flamengo e Botafogo, São Paulo e Palmeiras. Então, quem ganha? Desses quatro aí, escolhe um que você tem certeza que vai ganhar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Elogios à enquete, por favor.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você esqueceu que futebol pode dar empate também, né? Na enquete.
Pode.
E não, aí não tem nenhum vencedor, né?
Ninguém.
E muito bem, é tal negócio. Bom, eu queria falar hoje de velho e de moço. Hoje é dia do goleiro. A gente sempre
Olha
esquece
só.
dessa data. Em homenagem ao Manga, que tem 87 anos e está vivendo lá no Retiro dos Artistas. E tem uma coincidência que eu estava pesquisando aqui do Manga, que eu peguei, acompanhei muito a carreira do Manga, jogando no Botafogo, mas depois jogou no Grêmio, jogou no Inter, jogou no Nacional, jogou no Barcelona de Guayaquil, que vai ser falado aqui hoje, que o São Paulo ganhou do Barcelona. Depois virou treinador de goleiros do Barcelona de Guayaquil. E tem um fato relevante da carreira do Manga a ver com que nós, um momento nós estamos vivendo, falando aqui de Libertadores. É o brasileiro que tem o maior número de participações na Libertadores. Veja você, porque ele jogou no Grêmio, no Inter, no Nacional, no Botafogo, então é um brasileiro, nós estamos falando aqui de Libertadores. Então estou falando do velho, 87 anos, dia do goleiro do Manga, e dos novos. É impressionante como tem brotado jogador de 17 anos em tudo quanto é time. Você vai ver um jogo de futebol, fala, ah, o cara do. Independente Del Valle, esse menino tem 17 anos, já está fechado lá com o time na Europa. Aí vai ver o jogo do Barcelona de Guayaquil, tem um cara de 17 anos. Aí vê o Palmeiras, tem um de 17, 16. Vai ver o Barcelona jogar, é impressionante. A idade de 17 anos, não estou falando nem do Endrick. O Endrick não é mais uma exceção, pode ser uma exceção de bom jogador, mas jogar com essa idade é arroz de festa. Praticamente não tem um time por aí, disputando qualquer campeonato, que não tem um atacante ou um meio armador com 16, 17 anos. E é curioso isso, é curiosíssimo isso. Antigamente, eu me lembro do Edu do América, irmão do. Aliás, é o Zico, é irmão dele, né? Viu, Mauro? Você me respeite, por favor, sou mais velho. Eu brinco muito com o próprio Zico e com o próprio Edu. Mas o Edu. Em um mês ele jogou do Infanto Juvenil ao time titular. Você entendeu? E estreou também com 16 para 17 anos. Mas é curioso essa participação de jovens dessa idade jogando pelos times titulares, e são ídolos, chamam atenção. Mas eu queria ressaltar aqui, lembrando que quando começou a Libertadores, A gente fala, do mesmo jeito que quando começou o brasileiro, a gente falou que rodada miserável foi aquela primeira. A estreia dos brasileiros na Libertadores também foi terrível. A gente falou, nossa, que vergonha, ninguém acerta nada, perde e tal. E nós tivemos boas vitórias nesses dias aí. Começou com o Grêmio, de virada, o Grêmio precisava ganhar, o Grêmio ainda está numa situação meio complicada, mas com 10 homens, também com dois garotos lá na frente, com dois meninos, né, virou e conseguiu uma vitória necessária. A vitória do Palmeiras, também com o garoto que entrou, Luiz Guilherme, Pima, tinha o Estevão também, que tinha feito o outro gol. Além dos três gols, você somar, vai dar a idade do Davi Luiz, eu acho. Entendeu? É, do Estevão, do Endrick e do Luiz Guilherme. Outra vitória legal, você já falou, foi do Fortaleza. Mas eu queria falar também do São Paulo. Essa expectativa que a gente tem em cima de uma estreia, agora o âncora já falou, não, o negócio é segunda-feira contra o Palmeiras. Não é segunda-feira. Deixa o barco correr, não é possível. Não é possível que um dia, três dias, quatro dias que ele teve, já tenha feito uma revolução e o São Paulo jogou bem porque tem ele lá e o Capini saiu. Alguma coisa aconteceu. Armou o time direito, o time acreditou nele e tal. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo nem tanto. Né? Se não é o Rafael goleiro, a situação seria outra. Então, eu estou na expectativa. Eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito melhor, é mais rodado. Né? Principalmente lá no Equador. Eu estava lendo que foi a primeira vez que o Zubeldía ganhou do Barcelona de Guayaquil. Veja você, quando ele era do LDU, não conseguia ganhar do Barcelona de Guayaquil. Então, eu acho que tem que esperar um pouco, dá tempo. Vocês são paulinos, são muito aflitos, sabe? Pessoal que fica ouvindo esses jornalistas que tem programa falando do São Paulo, são milhares e milhares de seguidores, são muitos. E eu vou revelar uma coisa a vocês. Eu vou ao jogo segunda-feira.
Opa! Que isso!
Ai, opa!
Coisa que não acontece há muito tempo, mas irei de cadeira. Irei de cadeira. Irei de cadeira. Não de cadeira, irei de cadeira. O meu filho ficou de comprar o ingresso, porque ele tem essa coisa de sócio-torcedor com um grupo, não sei o que e tal. Pai, você não vai ao estádio há muito tempo, é torcida única. Eu falei, eu quero, eu vou. Eu vou ver se não é de pé. Que negócio é esse chamado futebol? Eu quero ver de pé. Não aguento mais ser espectador de sofá. E a lamentar essa coisa do Flamengo, depois o Mauro pode falar bem, vocês todos, que a ciência tá mandando agora, esses cientistas aí que pouparam esse número grande de jogadores, eles estão se baseando em quê? Foram 7, 8, sei lá o que e tal. Que a ciência, você imagina, eu imagino o departamento de cientistas lá do Flamengo, cortando, pedindo a cabeça que eu digo, a não convocação dos jogadores para determinados jogos, o que já está provocando urticária no Renato Maurício Prado. Ele, como representante de uma ala que já não gosta muito do Tite, já está dizendo que é grande o descontentamento com o Tite, porque no início o Tite falou que ia conversar com a diretoria, lembra? Parece que conversou, e não está dando certo. Essa coisa de poupar aqui, poupar ali. Enfim, vamos em frente, mas eu acho que foi positivo, até que enfim, heroicamente, fazendo gol no final, de virada, com 10, não sei o quê. Mas foi legal ver alguns times brasileiros esses dias aí.
Muito bem, vários times se deram muito bem nessa rodada. Você falou sobre jogadores jovens no Independiente del Valle. Tinha o tal do Kendry Páez, 16 anos, a joia do futebol equatoriano. Fez até um gol, né? No jogo. Massa. Muito bem. Juca Kfouri.
Sou eu.
Até o Trajano vai no jogo segunda-feira. Empolgou demais o torcedor São Paulo. Não é o caso dele, mas ele vai ao jogo. Com essa vitória de 1-0 aí. 2-0, desculpa.
Pois é, eu vou dizer a você que se até o Trajano vai, eu continuarei não indo, porque eu estou muito mais interessado nos playoffs da NBA. Na Premier League.
Você estava no Parque São Jorge ontem, Juca, no Café Amigável da Gaviões com o Augusto?
Não estive lá. Não estive lá. Acordei hoje estarrecido com a matéria do Rodrigo Matos, com as contas do Corinthians, né? Sugiro aos corintianos que acessem o UOL e vejam a situação em que está o Corinthians. Tem dois rapazes aqui neste nosso posse de bola que há anos defendem que crise vende muito mais do que bons momentos dos clubes. Mas, em regra, pouco se fala do Corinthians aqui no posse de bola, entendeu? Vocês verão que Zubeldía terá quase 40 minutos de programa e o Corinthians vai ser rodapé. Então, hoje eu vou inovar. Hoje eu vou inovar. Hoje eu vou começar o programa pedindo 6 mil likes em homenagem ao Zubeldía, em homenagem ao Zubeldía e aos São Paulinos, mas vou começar com o Ratão de Bronze. Opa. Em vez de terminar o programa, começo com o Ratão de Bronze para afastar qualquer crítica à ciência do esporte, que deve ser valorizada, que não pode virar objeto de negacionista. No entanto, quero dizer que a ciência do esporte não pode ser usada, como foi pelo Tite, razão pela qual vai para o Flamengo o meu Ratão de Bronze, diretoria e comissão técnica. Não se pode usar a ciência do esporte para justificar incoerências. Porque se o Pedro não podia jogar o jogo na Bolívia, que isto fosse avisado quando o Pedro não jogou, ou só entrou no segundo tempo contra o Palmeiras. Não há lógica nenhuma em ter poupado o Pedro contra o Palmeiras e ele nem sequer ter viajado, como outros, para La Paz. Não há o que justifique. Não há ciência do esporte que justifique isso. É necessário jogar aberto com a torcida. Então, avisasse, olha, o Pedro está fora de condições de jogo, tanto para enfrentar o Palmeiras, como para enfrentar o Bolívar. Então, aqui vai meu Ratão de Bronze para o Clube de Regatas do Flamengo. E o meu Gatão de Ouro, eu vou ter que dividir, sem matá-lo. Vou dar o meu Gatão de Ouro por uma vitória que vai entrar para a história, porque, com reserva ou sem reserva, os argentinos do Fortaleza deram um show de bola no famosíssimo Boca Juniors. Isso entra para a história, como entrou para a história do Paysandu quando foi à Bomboneira e ganhou do Boca Juniors, por mais que na volta em Belém tenha perdido. E vou dar também o Gatão de Ouro para a também histórica, heróica vitória do Palmeiras, porque não foi pouca coisa. É aquilo que, no mínimo, há que se dizer. Respeitem o Palmeiras, porque foi uma coisa de tirar o chapéu. Quando empatou o jogo aos 36 minutos, estava de excelente tamanho. Era um resultado para ser comemorado, porque o Palmeiras podia ter tomado 4 no primeiro tempo. A exemplo do que tinha acontecido contra o Botafogo naquele célebre jogo da virada. E o que o Palmeiras fez na altitude de Quito, no segundo tempo, que é quando tudo degringola, é de tirar o chapéu, para o Abel, até rima, pelas trocas que fez, pela maneira como conduziu o time, é de tirar o chapéu, é de dar o Gatão de Ouro, tanto para o Fortaleza, quanto para o Palmeiras. Agora, sobre o Zubeldía, eu diria o seguinte, Zé Trajano sempre pergunta qual é a hora de trocar o técnico. Uma outra questão que está sempre posta é quanto tempo um treinador precisa para fazer um time jogar. Eu acho que é cedo, até porque o Barcelona é o genérico, é gozado, né? Porque quando o Corinthians empata com o Racing, todo mundo diz, é o Racing genérico, não é o Racing de verdade. Agora, quando o São Paulo ganha do Barcelona, do Equador, não é o Barcelona genérico, é o Barcelona do Equador. Né?
Que às vezes ganha dos dois, né?
É, o São Paulo
já ganhou dos dois.
Tem, faz tempo. É, faz muito tempo que não ganha, né? Faz muito tempo. É. Ganhou lá a Taça Toyota.
Minha mulher achou que era o Barcelona da Espanha, expliquei para ela.
É, ganhou a Taça Toyota anos atrás. É, faz Exato. Muito tempo. Era o Tele Santana o treinador.
Do Dream Team.
Não era o, não era o Zubeldía. Né? Uhum. Agora, que mudou, mudou. Mudou, será por quê? Porque o Zubeldía tem um poder de liderança, de comando, que o Carpini não tem. É a única explicação que eu acho, né? É, fez boas substituições, coisa que o Carpini era um quesito em que o Carpini deixou a desejar, mas ó, devagar, com andor, nada a ver o São Paulo do Zubeldía com o São Paulo do Carpini, sem dúvida, mas é aquilo que já foi dito. Segunda-feira leva uma traulitada do Palmeiras e o coitado do Zubeldía vira um técnico de segunda, e não o Zubeldía. Já falam dos zubeldíacos, do zubeldismo e tal. Menos. Está de parabéns o São Paulo pela vitória, reanimou-se. Mas vamos devagar com a dor, porque tem muita coisa pela frente. Não é possível que o São Paulo, com 3 dias de treinamento, tenha sofrido uma metamorfose. Agora, está na cara que, como chama esse menino que entrou no ataque, que toda vez que entra, entra jogando muito bem, e agora André Silva, este tem que ser titular do São Paulo. Para mim é muito claro, esse cara faz toda a diferença no time. Parabéns aos São Paulinos, né? Vamos festejar 6 mil likes em homenagem à vitória do São Paulo. Para não dizer
ousado
que
não parei, demais, Juca. Já estamos aqui com 2 mil likes. Vamos ver se a gente chega em 6 mil.
Ô, Mauro, oi. Só um minutinho. Só lembrando que logo de cara o Carpini foi exaltado.
Sim, sim. Carpinismo.
Ganhou título e quebrou o tabu lá no Itaquerão. Logo de cara, salva o Carpini, lembra?
Até eu tinha.
Ontem foi um tabu também.
Trabalho São Paulo do... Eu acho que vai melhorar, Jamil. Mas vamos dar tempo ao tempo.
Ontem foi um tabu quebrado também. O São Paulo nunca havia vencido no Equador pela Libertadores. Venceu pela primeira vez. Ô, Mauro, passo a bola para você sobre o Zubeldía. Te impressionou ou não? É claro que ele faria um trabalho melhor, porque é um melhor técnico. O que você achou dessa primeira impressão aí?
Eu acho que, de fato, você já exagera quando o cara mal estreou, como disse o Trajano, e já está falando do jogo de segunda-feira. Quer dizer que se perder já não serve mais, já é uma porcaria. Isso realmente tem que parar, né? Menos, né, Âncora? Não, demais esse frenesi. Ele foi o primeiro jogo do cara, ele estreou num ambiente para ele favorável, porque embora não tivesse vitórias contra essa equipe, ele conhece o futebol local, conhece o adversário, né? E o São Paulo conseguiu aí um bom resultado, né? O Talheres também venceu, né? Na rodada, né? Então os dois vão se destacando no grupo, acho que deve ser um grupo com classificação, talvez aí com esse resultado dos dois, até com uma certa tranquilidade, a questão de quem vai ficar em primeiro e em segundo, mas com essa derrota do Barcelona em casa, eu acho que o São Paulo tende a avançar junto com o time argentino, os dois passarem a próxima fase da Libertadores. Isso vai dar ele uma tranquilidade, mas eu acho que o jogo de segunda-feira não pode ser colocado como um jogo que vá mostrar do que ele é capaz. A gente vai saber mais do trabalho do Zubeldía mais à frente. Eu estou aqui em Buenos Aires, né? E eu estava conversando ontem com um amigo que torce pelo Racing também, e ele acompanhou mais de perto o trabalho do Zubeldía há alguns anos no próprio Racing, e ele acha que, também como muita gente acha, que ele hoje é um técnico mais amadurecido, tem a questão do temperamento dele, né? Um cara bem sangue quente. No próprio Barcelona, o que ele enfrentou e derrotou quando foi técnico, por conta de algumas declarações do presidente da época, ele, no dia seguinte, chamou numa coletiva à imprensa e meteu o pé, largou o clube e foi embora, sem pensar duas vezes. Ele tem esse histórico, mas parece agora mais amadurecido. Ele é muito jovem, né? 43 anos, mas tem 16 já de carreira, começou com 27 do Lanús. Então, acho que é alguém capaz de fazer, acho que, um bom trabalho no São Paulo, mas com calma, né? Tudo a seu tempo, sem pressa. Está pegando a temporada já começada, né? Já direto estreou com o jogo de Libertadores. Primeiro jogo dele no Brasil, em casa, vai ser contra o bicampeão brasileiro, um grande rival, que é o Palmeiras, que meteu 5-0 ano passado no time do Dorival, né? Não era o Carpineiro, do Dorival. Então, acho que não pode usar uma régua para medir o trabalho dele agora. Calma. Mais adiante a gente vai ver. Na segunda-feira, imagino que o São Paulo vai ser mais competitivo do que seria com o Carpini, obviamente, porque o Carpini já estava ruindo, né? Já estava na situação que não tinha muita saída, né? Não tinha mais saída.
E aí, Arnaldo, qual é a régua que podemos colocar no Zubeldía por enquanto?
Ah, a régua que a gente pode colocar no começo do trabalho do Milito no Atlético Mineiro. São circunstâncias parecidas, embora sejam técnicos diferentes, né? Por exemplo, o Milito adora jogar com linha de três zagueiros. O Zubeldía não gosta e desfez, com um treino só, ele desfez a linha de três zagueiros do São Paulo, que tinha dado certo ali no final de semana com o Milton Cruz contra o Atlético Goianiense. São treinadores jovens, ousados, intensos, autorais, que levam uma comissão técnica toda e que vão procurar colocar a marca deles nos times que ele comanda. Não tocam de lado, né? E acho que as diferenças a gente só vai sentindo ao longo do período. Mas essa questão das trocas que o Juca falou, para mim, foi a grande mazela do trabalho do Carpini. Ele teve problemas em todas as partidas com substituições, sendo deixando de fazê-las ou fazendo substituições meio equivocadas. Mas eu também, como os companheiros, não acho que o parâmetro seja o clássico com o Palmeiras, porque, curiosamente, os melhores jogos do Carpini foram contra o Palmeiras. O Carpini jogou bem contra o Palmeiras, jogou, escalou bem, e foram, digamos, as melhores atuações do São Paulo sob seu comando contra o Palmeiras, duas delas com escalações completamente diferentes. A da Supercopa e o jogo do Paulista, em que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, jogou muito melhor que o Palmeiras, no 1-1. E o Palmeiras do Abel tem muita dificuldade de jogar com o São Paulo no Morumbi, mais do que jogar contra o Del Valle. Né? O Palmeiras do Abel ganhou um ou outro jogo no Morumbi, mas, insisto, o Palmeiras é o time, talvez, desses últimos anos, e não tem superioridade no retrospecto com o São Paulo, com o Abel, contra qualquer técnico do São Paulo. Então, e desta vez, tem um fator que o Abel sempre cita do lado contrário. O Palmeiras tem um dia a mais de recuperação e preparo. Quando é o contrário, o Abel... Porra, meu time teve um dia a menos de trabalho. Dessa vez, o Abel vai ter um dia a mais de trabalho para o jogo na segunda-feira. Aí, a gente vai ver outras coisas que a gente não sabe sobre o Zubeldía. A gente teve um jeito, um cheiro do estilo que ele gosta que o time joga, do sistema, do tipo de substituição. Por enquanto foi isso. Agora a gente vai saber como ele faz de um jogo para o outro nesse calendário maluco. Se ele reveza, né, o assunto da vez aqui, da semana, se ele poupa, se ele adapta o time dele em função do adversário, tudo isso a gente só vai saber na segunda-feira. Vale lembrar, o Mauro falou, ele entra no meio da temporada, depois até do Milito, na seguinte situação. Ele chegou, foi a Goiânia. O São Paulo estava jogando em Goiânia. Aí, de lá, Guayaquil. Aí ele dá uma descansadinha, aspas, contra o Palmeiras no Morumbi e joga em Belém do Pará na quinta, em Salvador no domingo e em Calama na outra quarta. Nenhum time dos 20 da Série A tem esse calendário do São Paulo nesses próximos... São duas séries de três jogos fora de casa. Uma acabou ontem, São Paulo jogou contra Flamengo, Atlético Goianiense e Barcelona fora. E depois tem Águia de Marabá, Vitória e Cobressão em Calama. Então o cara não vai treinar, né? Semana de treino não existe. Dois dias de treino não existe. Vai ser uma questão de adaptação e utilização dos jogadores durante as partidas. Mas que ele foi muito bem na estreia, é inegável. Ele conseguiu, em um treino, mudar a forma do time jogar e colocar como titular numa posição inédita até então o André Silva, que o Juca citou. Né? O André Silva ontem foi ponta direita o André Silva. Ele é centroavante e ontem foi uma espécie de ponta direita, acabou dando certo.
Pois é, deu certo. Até ele explicou, né? Eu vi o GPS dele, então achei que ele podia rendeu e tal. Agora, sim. Danilo, nada disso, os caras estão falando que eu estou me adiantando, que eu estou apressadinho, que eu estou pensando em segunda-feira. Acontece que tem Palmeiras, São Paulo e Palmeiras segunda-feira. E aí, se o Zubeldía pode ter ganhado de 10-0 do Barcelona, se chegar segunda-feira e não ganhar, já começa, pô, aí, não dá essa. Futebol é assim. E ali, e o São Paulo vai enfrentar.
Ah, âncora, não insiste nisso, âncora. Pelo amor de Deus. Tá ficando feio.
Por quê?
Não, mas não é. Pelo amor de Deus, você quer se perder pro Palmeiras é uma vergonha, então? Não serve mais o
jogo. Não é vergonha.
São Paulo mimimi.
Tá ficando chato. Mas é Flávio mimimi. Mas você não acha que a galera. Não, mas você não acha. Vocês não acham que se o São Paulo não vencer. Porque agora a impressão é ótima. Ganhou, pô, que legal. Olha o Zubeldía chegou. O cara é diferente. O Carpini era ruim, ele é bom. Se chegar lá segunda-feira contra um arquirrival e não joga bem, ué, a galera vai reclamar.
Então por que não mandaram embora o Dorival quando tomou no lombo de um 5-0?
Porque era porque tinha sido campeão.
Ah, tá bom. Tomou de 5-0. É. Zubeldía perdeu de 1-0. 2-1.
Não, é o fim do mundo, gente. Eu entendo o que você está falando. Claro,
foi um jogo Palmeiras, normal. Que virou na altitude. Espera aí.
Sim, eu entendo. Se for um jogo normal, eu acho que... Agora, Danilo, porque além de tudo isso, o São Paulo vai enfrentar forças do além, né? Porque o Palmeiras com essa virada aí é impressionante. É um pacto com alguma coisa do Palmeiras, 3-2, vem com moral. O Palmeiras para encarar o São Paulo é um ambiente hostil de fato para o Palmeiras, o Morumbis.
É um ambiente hostil para o Palmeiras, sempre foi, historicamente, sempre foi. O Palmeiras tem dificuldade de jogar no Morumbi, chegou a ficar, acho que foram 20 anos que não ganhava no Morumbi, desde aquele gol do Alex até uma vitória lá em 2020 e poucos ali. Então é um ambiente hostil. Acho que o São Paulo também vem com moral. Eu acho até, pelo vendo o jogo de ontem, eu tenho a impressão que o time do São Paulo, você via o Calleri dando carrinho, coisa que não estava acontecendo nos últimos jogos. Você via jogadores dando uma vontade extra. E eu nem acho que o time do São Paulo estava com pouca vontade com o Carpini. Eu acho que era mais a questão do ambiente. Porque você via as entrevistas, o Lucas, um dos líderes do elenco, saía para falar, não, o Carpini tem que ficar, a gente quer o Carpini e tal. Então eu não acho que é à toa esse tipo de declaração. Mas quando você vê um time com a mudança do técnico, até mesmo contra o Atlético Goianiense no final de semana, que era o Milton Cruz ainda, você já via um time mais animado, com mais vontade. Eu acho que nesse primeiro momento a gente observa esse tipo de mudança, né? É claro, por exemplo, como vocês falaram, a questão do André Silva jogando pela direita, as mudanças dele durante o jogo, são coisas que a gente observa e que já dá para pontuar numa estreia. Mas ainda é muito cedo para falar, meu Deus, assim como eu sempre falei que era cedo para falar que estava carpinizado, quando o Carpini foi no Sport TV fazer a tabelinha dele lá, a lousinha dele, tática, de como o James ia jogar e etc. Então calma, claro, é uma estreia boa, o São Paulo nunca venceu no Equador, mas o Barcelona também bateu com o cobressal. Então, assim, tem que ter calma. Eu acho que é uma vitória importante para você considerar a sequência que o São Paulo vai ter. E aí, nesse jogo de segunda agora, Palmeiras... Melhorou? Oi. Melhorou meu áudio agora?
Uhum. Melhorou.
Sim. E aí, no jogo de segunda agora contra o Palmeiras, o Palmeiras vem, claro, com a moral elevada da virada, mas o São Paulo também vem bem confiante, bem diferente do que ia acontecer, eu acho, se tivesse o Carpini, apesar, como destacou o Arnaldo, não importa o técnico do São Paulo, normalmente o São Paulo encrespa para o Palmeiras. Agora, em relação ao Palmeiras, eu acho que é importante o Abel observar o que está acontecendo no Palmeiras, especialmente no segundo tempo. O Palmeiras no primeiro tempo jogou muito mal, foi um dos piores primeiro tempo da história do Palmeiras com o Abel Ferreira. Eu lembrei do Palmeiras do Botafogo, lembrei daquele sufoco que tomou contra o River. O Palmeiras jogou muito mal. E aí, eu acho que pela estratégia adotada de jogar bem lá, bastante atrás, com linhas lá atrás e tal, com alguns, lembrando o Palmeiras de Felipão, jogando a bola lá pra frente, pro Rony disputar a casquinha, pro Hendrick disputar a casquinha. E aí no segundo tempo mudou. Mudou o jeito de jogar, e mudou especialmente a entrada dos jogadores que a gente sempre fala aqui. O Rafael Veiga está muito mal, não tem como ele ter lugar cativo. O Abel já tentou justificar na questão de sequência, mas continua escalando. Então assim, se o Abel vai numa coletiva e fala que o Veiga está jogando mal, porque está cansado, porque não tem mais como jogar, porque a sequência é ruim, e continua escalando ele, aí falta alguma explicação melhor do que essa. Então não dá para continuar escalando um jogador que está mal. Não é para... Fora Veiga, não serve, não é nada disso. Mas o Veiga precisa de um tempinho no banco de reservas porque não está jogando bem. E o Luiz Guilherme está pedindo passagem há um tempo. Não é porque ele fez gol contra o Del Valle, um golaço, aliás, que eu estou falando isso. O Luiz Guilherme já jogou de camisa 10, ele tem sido usado pelo Abel nas pontas, mas já jogou de camisa 10 nas categorias de base. Ele mesmo, na entrevista coletiva após o jogo, o Abel admitiu que o próprio Luiz Guilherme, com 17 anos, já pediu para jogar no meio, no lugar do Veiga, e o Luiz Guilherme é um bom jogador, é um talento que precisa de espaço. A gente vai voltar aqui à discussão que a gente teve lá no ano passado, quando o Abel demorou para escalar o Endrick contra o Boca Juniors. O Abel, sim, tem um trabalho, ele já mostrou que entende na questão dos jovens com o Verón, com o Patrick de Paula, com outros jovens que saíram do Palmeiras e que, de fato, não deram certo, que até agora não vingaram. Mas ele já mostrou um erro com o Endrick e está na hora de ele refletir em relação ao Luiz Guilherme e em relação ao Veiga. Porque o Luiz Guilherme pede passagem, assim como o Estevão sempre entra bem e como o Lázaro entrou bem também contra o Del Valle. Então está na hora do Abel refletir um pouquinho sobre essas convicções dele, sobre esse time titular tão fixo na cabeça. Rafael Veiga pede descanso e é bom até para o próprio Veiga, porque a torcida do Palmeiras já chama o Rony de bagre faz um tempo. Daqui a pouquinho, tá chamando o Veiga de bagre também.
Rapaz, aí é assim. Ô, Trajano, quem ganha entre os quatro...
Oi. Não, eu só quero fazer uma pequena interrupção. Segunda-feira, se o São Paulo ganhar do Palmeiras, o Abel dirá que, embora o São Paulo tenha tido um jogo, um dia menos, o Palmeiras veio da altitude. E isso faz diferença. Ah, é.
Bom, não, mas o Abel, para ser justo, o Abel já venceu com um adversário com um jogo a menos, e para ser justo, ele falou isso na coletiva. Ele não usa só na hora.
Exatamente, ele falou.
Eu ia fazer uma outra enquete aqui, Trajano, mas antes respondo a que está no ar. Quem ganha? Botafogo, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo? Um só para ganhar. Quem você acha que está ganhando aqui no nosso enquete?
Ah, não sei. Você olha quem ganha e quem vence, melhor falando.
Então eu te ofereço uma outra enquete. Quem vai tomar o primeiro cartão? O Zubeldía ou o Abel?
É verdade, esquecemos de falar disso.
O quê? Qual é a pergunta agora?
Segunda-feira, quem vai tomar o primeiro cartão? O Zubeldía ou o Abel? O Zubeldía já tomou o primeiro dele com 15 minutos ontem.
Vai acontecer um fato inédito no futebol. Vão tomar cartão ao mesmo tempo. Isso. Os dois vão quebrar um pau, discutir na
beira na do cara.
Campo, vai e pá, pum.
Vocês viram que tem agora...
Aliás, o Zubeldía já tomou cartão ontem.
Isso, tomou cartão. 15 minutos de jogo.
Logo de cara. Agora tem alguns jogos do brasileiro que os dois técnicos vão com os capitães e os árbitros para fazer uma espécie de pacto.
Um pacto que vale até o minuto, até os 30 segundos. Daqui a pouco já está todo mundo xingando, um pacto, fazendo
rodinha. Capitães e treinadores.
Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas é um convite feito aos dois treinadores. Daqui a pouco vão convidar os presidentes. Né? É. Aliás, o do São Paulo ontem não foi a Guayaquil.
Não,
O que permitiu ao comentarista da ESPN, o ex-jogador Silas, babar um ovo para o presidente do São Paulo, que eu em casa fiquei com vergonha alheia. Que coisa. Em
determinado momento, parecia a transmissão da São Paulo TV. Teve abraço até para conselheiro ali, ô Juca.
Um abraço, presidente. Olha, tem que alguém falar com ele que. Peraí, ele está comentando no ESPN, pelo amor de Deus.
O Casares não foi, mas postou lá ele comemorando o gol.
Olha,
lá.
O Juca tinha razão de falar que nós gastaríamos 40% do programa falando do São Paulo do Zubeldía. Nós não falamos do Grêmio, né? Não falamos do Flamengo. Né?
Agora eu vou falar do Flamengo. Agora é a hora do Flamengo.
Uma vez, Flamengo.
Agora é a hora do Flamengo. O Juca falou. O Juca não só falou do Flamengo, como falou do Corinthians e todo mundo. O Juca na primeira já falou tudo. Até o Gatão e o Ratão ele já entregou. Fortaleza. Agora, Mauro, ciência, não ciência, fato é que o Flamengo vai chegar nesse jogo contra o Botafogo de um jeito que você previa. Se ele perdesse na altitude, ia chegar com a torcida brava com ele para esse jogo do domingo de manhã.
No momento em que ele poupa o Arrascaeta contra o São Paulo, o Pedro e o De La Cruz contra o Palmeiras, e 7 jogadores ficam de fora contra o Bolívar, então para que tudo isso? Então é para você chegar contra o Botafogo na ponta dos cascos, né? E fazer o quê? Um grande jogo, um grande resultado. Se não for isso, para que serve isso tudo? Porque assim, o que está acontecendo claramente é que o argumento da ciência está sendo utilizado como se fosse refutável. Não é, não é. Uma outra comissão técnica, outro treinador, outros profissionais, com as mesmas informações, talvez optasse por levar esses jogadores que ficaram no Rio de Janeiro para que pelo menos pudessem ficar no banco, participar de um pedaço do jogo. O banco do Flamengo só tinha garotos, praticamente, com exceção do Luiz Araújo, nesse jogo contra o Bolívar. E também não funcionou bem a estratégia. Em tese, era ficar com a bola, jogar de uma maneira que cadenciasse o jogo. Não conseguiu. Primeiro tempo, o Flamengo teve 31% de posse de bola. O Davi Luiz deu 8 bolas longas, 8 lançamentos dos 17, quase 50% com ele. Praticamente todos foram ruins. Não é jogo para você ficar esticando bola e correndo. É jogo para você tentar trocar passe, aproximar, tirar a velocidade do jogo. Outra cabeça, né? Tomou 2 gols de cabeça, um foi anulado. Para mim, mal anulado. Não vi falta nenhuma naquele lance. Um dos gols do Bolívar. Então, assim, a atuação foi ruim, a estratégia não funcionou. Tudo deu errado. Tudo deu errado. A sensação que fica, embora ninguém vá assumir isso, parece o seguinte: olha, lá a chance de perder, mesmo com os titulares, pelas condições, pela altitude, né? A gente sabe que, claro, uma coisa é Bogotá, Quito, a outra é La Paz. Ah, mas tem o Oruro também, que é alto, Potosí, sim, mas os times de La Paz, os Strongest e o Bolívar são melhores do que o Real Potosí, Nacional, San José, de Oruro, são cidades altas, mas os times são mais fracos, né? Tem aquele outro também lá, o Binacional, que é um a Verde de São Paulo. São times que jogam também a altitude de 4 mil metros, ou quase isso, mas são times mais fracos. O Bolívar é uma boa equipe, eliminou ano passado o Atlético Paranaense. Então, se junta um time que tenha um nível bem aceitável, digamos, né? Embora muito mais barato, muito inferior tecnicamente em relação ao Flamengo. Na altitude, ele vai ser um time muito difícil de ser batido. Então, parece realmente que, embora ninguém, repito, vá assumir, é mais ou menos o seguinte: ó, lá é um jogo quase que perdido, vamos então preservar esses caras. Ok, mas se é para preservar, para você tê-los inteiros e ganhar no domingo, na quarta-feira contra o Amazonas, fazer um bom placar para poder ter uma certa gordura para o jogo de volta, que vai ser no dia 22 em Manaus, né? Em seguida, depois ter o Bragantino fora de casa, é para ter uma semana gorda, né, de resultados e boas exibições. Se não for isso, então tem alguma coisa que não tá batendo. A ciência te dá as informações, as escolhas você faz. E as escolhas que o Flamengo fez me parecem, no mínimo, muito questionáveis. E os resultados mostram isso. Ele jogou uma cartada pesada. Se tivesse dado certo, o Tite ia ficar por cima da carne seca. Não foi o que aconteceu. Só acho que também é um exemplo do que acontece aí com relação às suas projeções para segunda-feira, achando que o fim do mundo, praticamente, se o São Paulo perder para o Palmeiras, eventualmente, num clássico, né? Também não é para isso tudo, para fora Tite. É palhaçada. Fora claro. Tite já aparece, claro. Aí é demais. O cara perdeu o primeiro jogo dele do ano.
Claro. Né?
Eu acho que a crítica pontual, específica, à semana, às escolhas, a esse jogo, é perfeito. Eu estou aqui criticando. Mas isso não significa que você tem que mudar tudo. Até quando o Flamengo vai viver assim? E agora, como é um ano eleitoral, né, a gente sabe que algumas pessoas de dentro do clube sempre vão vazar aqui ou acolá que já há insatisfação, que não sei o quê, que ninguém mais quer o cara. Não é bem assim. Não é bem assim.
O Mauro.
Então, acho que um pouquinho de calma, pelo menos, né?
Eu acho que tem uma coisa que, aliás, certos São Paulinos reproduzem, e muitos rubro-negros reproduzem, que é uma certa empáfia de como se os times deles não pudessem perder um jogo. Perder um jogo é a crise absoluta, é um desastre, uma miséria. Vai perder. É o que falta. Achar que o time é invencível. Ora, mas nem o Manchester City é invencível. Vai ser o São Paulo ou o Flamengo? Peraí.
Mas, Trajano, o que pega nesse caso é justamente o que o Mauro está falando. São as escolhas. Bom, você vai lá, vou poupar porque precisamos aqui. Aí vai lá e perde. Aí poupou, mas também poupou contra não sei quem.
É por aí.
O Pedro não joga nunca.
É que o Mauro falou, do jeito que poupou, tem que chegar contra o Botafogo na ponta dos cascos.
Mas vai ganhar.
Poupou contra o Palmeiras, poupou não sei o quê, poupou na viagem. Então, chegar contra o Botafogo está tinindo, todo mundo a 200 por hora. Isso, o problema é o método, é a escolha, é como isso está acontecendo. É claro que do lado de fora aqui, isso é uma palhaçada, vergonha. Se tu perdeu um jogo, escolheu mal os jogadores, poupou de uma maneira errada, mas sou é o Flamengo, tem jogador, é um bom técnico, ele pode cometer os seus erros, como todo mundo já cometeu, né? Agora, nós temos que falar do Botafogo também, nós estamos falando do Flamengo, sim, o adversário do Botafogo está indo. Depois do início, que não estava conhecendo o jogador, não sabia nem o nome, tem 3 vitórias consecutivas. Uhum. E goleando. E sabendo aproveitar o material humano que tem ali na frente, são jogadores rápidos e tal, insinuantes. É um bom técnico. Quer dizer, então, não é, vai ser um jogo fácil para o Flamengo, mesmo com o time titular completo. Porque o Botafogo está se encontrando e eu espero um bom jogo. Talvez Flamengo e Botafogo seja mais atraente que Palmeiras e São Paulo. Mas também eu vou torcer para que Palmeiras e São Paulo seja um bom jogo. Mas eu estou de olho. A gente não pode falar só do Flamengo e tratar o Botafogo como galinha morta. Pelo contrário. O Botafogo está se estruturando, o técnico é bom, está conseguindo boas vitórias. Né? Então vamos esperar. Agora sacou de fora a Tite já. É absurdo. Ô, Juca, quantos likes nós temos aí? Oh, o Arnaldo está fora do ar.
Não dá para falar do Botafogo. Pediu 6 mil, estamos com 4 mil.
E o que está dando na enquete, ô Tirone?
Calma, calma. Deixa eu pegar o gancho do Trajano, por favor. Não dá para falar do Botafogo sem falar do Textor e o que ele está fazendo com o futebol brasileiro e com esse jogo. Né? Querendo vetar juiz. Né? Querendo... Tem um monte de coisa aí que o Botafogo... Embora a CBF, vocês sabem que a CBF está processando o Textor e não o Botafogo. Está processando, como diria Mauro César, o CPF e não o CNPJ. O Botafogo está querendo melar o futebol brasileiro, gente. Certo?
O Botafogo, não é o Botafogo. É o dono do Botafogo. Então, o que o técnico do Botafogo e os jogadores do Botafogo têm
com isso? Nada a ver. Nada a ver, mas a partir do momento em que o dono do Botafogo quer vetar o árbitro do jogo por antecipação, ele está querendo melar o campeonato.
Certo? Isso é o seu técnico. Isso aí, exato. Eu acho que nós estamos misturando a confusão toda.
Mas é claro, impossível pega não mal, misturar Botafogo, porque...
Fica com uma imagem
não,
ruim.
Não, eu não tenho nenhum problema disso. O Botafogo vai virar o time mais odiado do país por culpa do dono dele, como era o Vasco. Simplesmente esse, isso.
Esse texto...
não dá para separar as coisas, né? Esse método de vetar árbitro publicamente depois de escala divulgada é uma das coisas mais bizarras. O Santos fez recentemente aqui no Paulista, a gente desceu a lenha. Isso não existe o que está acontecendo. Né? Aí vai chamar o árbitro para a CPI porque o Botafogo, o Textor mandou um negócio. Aí começa a misturar tudo, Trajano. É o Textor que mistura tudo, não é, na verdade, a gente. Né? Ele que tem misturado.
O Klaus... E ainda que o Klaus é um dos melhores que temos, ele entra em campo de qualquer jeito condicionado, né? Por qualquer coisa que ele vai olhar, vai decidir, a torcida já vai estar de olho, muda muito. É realmente um comportamento inaceitável que o Texas...
Então é melhor botar fogo no Ronaldo, jogador, não tem como não misturar. Os jogadores, é melhor não entrar em campo contra o Flamengo.
Esse João Textor é o Musk do futebol. É, trumpista, de extrema direita, é um débil mental, é isso que ele é. Ele é um parlapatão, garganta profunda.
Tem esse ingrediente no jogo, o Mauro, da arbitragem. E só queria falar uma outra coisa, ainda sobre a questão do Flamengo e poupar jogadores. Pode ser o seguinte raciocínio, daqui a pouco vai ter Copa América, vou ficar sem metade do time, preciso fazer o máximo de ponto no brasileiro que eu puder. Então, portanto, ele está olhando para o brasileiro? Não.
O Pedro Domingo não começou jogando e não viajou.
Né? Ele poupou no brasileiro.
Então é difícil contra entender.
Flamengo, São Paulo e Palmeiras.
Não entendi muito bem essa estratégia. Vamos ver, lá na frente se der certo. A gente vai dizer, ó, deu certo, ok. Mas até o momento é um negócio do mínimo estranho. E sobre o Botafogo, o Textor está inventando o chororô antecipado. O Botafogo já é um clube marcado por conta da história do chororô. Não estou falando isso de zoeira, é sério. Os rivais, especialmente do Flamengo, sempre sacaneiam, tiram sarro e tal. Antes do jogo, o que há de concreto contra Rafael Klaus? Acho que essa que é a questão. Tem alguma coisa concreta contra ele? Então, por que colocar em dúvida o árbitro a ponto de se sai da escala, não sai da escala? Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. E esse negócio de ir lá para a CPI para ficar escutando o senador pedir para contratar zagueiro para o Botafogo? Não dá, né, gente? Não dá
para levar isso a sério. Isso é demais, né, cara?
Não dá para levar isso a sério, né? Pelo amor de Deus. A tarde inteira, aquele quase, quase, quase todo lá, para no final... Ah, o senhor poderia contratar zagueiro? Ah, faça-me um favor.
Realmente.
O fato é o seguinte, a SAF do Botafogo até agora, ela não gerou lucro para o John Textor, gerou?
Não.
A média de público do Botafogo não é espetacular, a arrecadação não é algo do outro mundo. Nenhum jogador foi vendido para um outro clube. Os jogadores que foram para o exterior foram para um outro clube da Road Eagle. Né? Eles vão lá para o Molenbeek, vão lá para o Lyon, voltam para o Brasil. Tem dois que estão lá, Adrielson e o Perry, o Jefinho voltou. Aí veio o Luiz Henrique do Betis, contratado por ele, mas com aquela história de que vai voltar para a Europa para jogar no Lyon. Enfim, qual foi o grande negócio que foi feito até agora? E ele é um investidor, gente. Ele não está aqui para fazer caridade com o Botafogo. Ele está aqui porque é o negócio que ele tem. Tem clubes aí espalhados por diferentes países. E agora essa situação toda, ela está sendo uma cortina de fumaça que retira o olhar mais atento para essa questão. A SAF do Botafogo, ela gera boas perspectivas de negócio para aqueles que nela investiram, né? O Textor e aqueles que apoiaram os investimentos que ele fez no futebol. Essa é uma pergunta que a resposta me parece óbvia. Até agora, acho que não. Não parece.
Mas,
porque,
eventualmente...
De onde vem essa receita? Não está vindo essa receita. Grandes negócios não aconteceram, né?
Eventualmente, ele pode estar usando o Botafogo justamente para essas pontes, né? Pegar o Perry, pegar o Adrielson, ou fazer como fez com o Luiz Henrique, né? De repente, ele nem queira... Lógico que ele não quer perder dinheiro, mas, de repente, ele pode usar o Botafogo apenas como um ponte mesmo, para fazer esses negócios que ajudam outros times que, para ele, podem ser mais importantes lá na Europa.
Exatamente. Mas ele quebra a cara também, né, Danilo?
Não entendi, Juca, desculpa.
Com os quais ele também tem quebrado a cara, né? Porque como
sim.
O Crystal Palace, como é que tá o Lyon, assim. Né?
Tem isso.
Agora a pergunta fica é o seguinte: qual é a SAF que está se dando bem? Curitiba, Vasco, Cruzeiro?
É que a SAF no Brasil virou uma tábua de salvação para times que já estavam à beira do precipício, né? Não é vamos pegar time que está... Tirando aí o Red Bull, não é nenhuma SAF exatamente ali do jeito que a gente está acostumado a ver, né? Foi um negócio lá atrás já, né? Então,
é que são SAFs todas que pegaram terra arrasada. Vai demorar.
Deixa eu falar...
Isso aí você tem pessoas que investem, cujo perfil de investidor é comprar a empresa que está quebrando, recuperar e tentar vender. Isso no futebol é muito mais difícil, porque você não tem como fazer projeções de mercado, de faturamento, porque depende do resultado. E no caso específico do Botafogo, houve um momento de ter uma super safra, né, digamos assim, que seria o título brasileiro, que valorizaria, obviamente, o clube, e o título que estava nas mãos escorrendo os dedos. Teve isso também. Ou seja, é como se as ações disparassem na bolsa e, de repente, pimba, despencaram. O Botafogo foi isso no passado. Para tentar fazer uma metáfora aí com esse universo.
Talvez não. Certamente, de todas as SAFs que estão hoje no Brasil, a do Bahia é a mais sólida. É de onde você pode esperar um trabalho mais consistente a médio prazo, a longo prazo. Né? Porque é o Grupo City que vem com outros propósitos, me parece.
Muito bem, muitas mensagens aqui para a gente. Por exemplo, o Douglas fala assim: se hoje não tiver tapa na mesa e dúvida sobre a reputação dos antepassados, eu não dou like nem voto na enquete. Diz aqui o Douglas. Está quente o programa.
Diogo Salim. Não, Fernando, é o Fernando que entrou semana passada.
Não é o Fernando, é o Douglas hoje.
Não, mas eu estou sentindo falta no Fernando. Estou sentindo falta.
É verdade, Fernando. Estamos aqui quebrando o pau. Cadê você? Diogo Salemi, Juca, o comentarista mais sensato da rede. Juca, aqui em casa não tem Dona Maria, mas precisamos saber que horas são. Entendedores entenderão. Saudades dos tempos da CBN.
Dona Nadir!
Isso. Dona Nadir, exatamente.
O
cara que atende por Home OSV fala: o Tite vai levar o Neymídia, depois vai fechar o pacote da ganância. Traz o Vinícius Júnior e o chefe de bife de ouro. Aí o Flamengo, um grande patrimônio do Brasil, que tinha tudo para dar certo, vai de vez para o lugar onde sempre esteve. Calma, meu caro. Paulo Fernandes, muitos amigos são paulinos estão empolgados com Cavaleiros do Zubeldíaco. E o Rome OSV completa. Não sei o que é pior, o âncora místico, o São Paulo vai enfrentar forças do além ou o Tite cientista, professor Pardal. Enfim. E a enquete, a nossa enquete está assim, por enquanto. Pera lá. Quem ganha nos clássicos pela rodada no Brasileiro? Botafogo, 11%. Flamengo, 34%. Palmeiras, 19%. São Paulo, 35%. Ou a gente pede like agora ou não vamos atingir a meta. Estamos com 4,8 mil likes.
O São Paulo, 35 mais que o Flamengo,
Por 36-35, empate
técnico. Tem uma coisa interessante. Fala. A sofisticação do texto desses nossos...
É o isso mesmo. É aqui,
eles conseguem...
De bola sofisticado. Posse de bola é high level, meu amigo. O Juca já falou da crise no Corinthians, meu caro.
Não, Danilo, mas eu falei, não vou também falar.
Porque também tem o balanço do Corinthians horroroso, tem a Fiel indo lá bater na porta da diretoria, que falou que ia acabar a farra, tem briga interna e tem o time que não ganha de ninguém.
Pois é.
E tem um treinador que também compete com esses que vocês citaram, Zubeldía e Abel, em matéria de cartão amarelo, que nem sequer, ainda tem sorte, tem se livrado pelo fato de não ter, né, o diploma da UEFA, ainda não ter chegado o diploma da UEFA, o certificado da UEFA, ele não dá entrevista, né? Pelo menos não dá entrevista na Copa Sul-Americana, o que o livra, né, de outras críticas. Mas é a tal história que eu digo. Este time do Corinthians, com a camisa do Cuiabá, vai longe. Vai longe. Agora, com a camisa do Corinthians, está indo para o fundo do poço. Está indo para o buraco. Porque você perder para o Argentino Júnior, né? O estádio meia boca, não estava cheio. Time reserva, aí, pera, parei, como diz Zé Trajano, parei. Né? É, dá a medida da pobreza. E aí você tem que escolher um bode expiatório. Como o Corinthians hoje paga muitos influencers corintianos, o bode expiatório virou o Cássio. Não estou fazendo aqui a defesa, a crítica do Cássio. Ele mesmo admitiu que o gol que ele tomou era defensável. Embora a falha maior não tenha sido dele, tenha sido do lado em que está o campeão de cartões amarelos e vermelhos, Fagner. Mas o Corinthians está naquela situação que você pode chamar, antigamente diria, no mato sem cachorro. E tem domingo agora o Fluminense. O Fluminense do Diniz. Então, a perspectiva do Corinthians, aí eu sei que o Mauro vai dizer, não, pelo amor de Deus, esse raciocínio não. A perspectiva do Corinthians é cair fora rapidinho da Copa Sul-Americana, rapidinho da Copa do Brasil, perder para o Amazonas para tentar ficar na Série A do Brasileirão, porque a coisa está feia.
Desculpe, eu tenho que atualizar você. Você é veterano, tem que se atualizar em alguma expressão. Hoje em dia não é mato sem cachorro, é no voo sem cachorro.
Ou sem cachorro.
No voo sem cachorro.
O Joca lá morreu. Morreu Joca. O cão Joca. Joca. Mas Danilo, fala aí.
É, para mim também, assim, fora de campo, a gente já falou, eu falei bastante na segunda, no posse, o Augusto é um dirigente que a gente olha e não consegue ver uma esperança de que algo vai mudar no Corinthians. O Augusto, o Rubão, que o Rubão tem a dengue mais longa da história, porque é o que dizem, que assim que ele voltar da dengue, ele vai ser destituído do cargo. E até agora não voltou e continua como diretor de futebol do Corinthians por enquanto. É, e aí, assim, fora de campo, a gente sabe que não tem para onde olhar no Corinthians. A Gaviões fez a reunião Café Amigável ontem com a diretoria do Corinthians no Parque São Jorge para ouvir, para soltou uma nota oficial, mas que uma nota oficial que não diz muita coisa, é meio que só estamos aqui para cobrar. Agora, dentro de campo, né, falando assim da parte de bola, a gente vê o Cássio sofrendo e eu estava dando uma olhada nesse time do Corinthians. Tirando o Cássio, que é altamente identificado, a gente pode olhar ali, tem de repente o Fagner, que poderia ser o cara também que é identificado e que tem mais bagagem no futebol, tem mais experiência, ele poderia eventualmente chamar a responsabilidade para falar também. Mas o Fagner nunca teve esse perfil. Na verdade, o Fagner normalmente foge de entrevistas. É difícil a gente ver o Fagner falando, né? E quando fala, normalmente tem que justificar as porradas que dá em campo. Então, acaba estourando tudo no Cássio de uma maneira que o cara é o único que entende o que é o dia a dia do Corinthians ali. E eu acho que falta nas saídas, nessa reformulação do Gil, na saída do Renato Augusto, eventualmente até na do Juliano também, alguns jogadores que entendam o que é esse ambiente do Corinthians e que consigam suportar um lugar que você chega e você vê um diretor e um presidente que não entendem absolutamente nada, nem de bola, nem de negócios, nem de administração, nem de nada. que é um negócio surreal que acontece no Corinthians. Então você vê o Cássio como o único cara que estoura tudo. Então, para mim, o ideal para o Cássio seria conseguir um tempinho fora mesmo. Acho que precisa dele no ambiente do time, para conversar, para dar uma palavra. Então, de repente, fica no banco de reservas. Mas dá uma sentada tranquila, fica quieto ali, Cássio, porque senão vai estourar tudo nele. E é o cara que, pô, para mim é o jogador mais importante que eu vi jogar no Corinthians. Sei que lá atrás tem outros jogadores, né? Eu sou o mais novo, como vocês sabem, mas é o cara que trouxe tudo pro Corinthians, que tem hoje em dia o Mundial, o Libertadores, é o cara mais importante nessas campanhas. Então, para mim, é extremamente injusto porque tá estourando nele. Ele mesmo admitiu, claro, eu tô tomando gols que não deveria tomar. Mas quantos outros jogadores estão longe de jogar no potencial que o Corinthians merece? Então, eu acho que o Corinthians precisava o Cássio precisava sentar um pouquinho no banco, dar uma acalmada, deixar o Carlos Miguel mostrar o potencial dele, porque, assim, não tem muito para onde olhar no Corinthians, nem dentro, nem fora de campo. É um negócio realmente temerário. É muito ruim o que o Corinthians está mostrando.
Realmente. Olha, vocês gostavam todos aqui, gostavam do Tele Santana, não é verdade?
O Âncora.
Sim, bom, fala, Mauro.
Deixa eu só fazer um rápido registro, que claro. Eu fui ao jogo na terça-feira e eu vi de perto o que é o time do Corinthians. E, assim, o estádio, você fica perto do campo. E assim, é muito claro, assim, que os jogadores estão ansiosos. Você percebe. O Paulinho corre com uma barata tonta no segundo tempo. O menino lá, o Wesley, recebe a bola e tenta resolver sozinho. É muito evidente isso, sabe? Que, assim, o argentino Júnior totalmente desmobilizado, não só assim, com reservas, assim, a torcida preocupada com o jogo de domingo. Eles vão jogar contra o Vélez, vale uma vaga na final contra a Boca ou Estudiantes, que jogam na terça. Então, tudo está voltado para... Eles estão a dois jogos de um título nacional. Então, esse jogo é um jogo secundário, entendeu? Embora fosse um jogo internacional. E o Corinthians não foi assim, capaz nem de ameaçar. Tinha um garoto nascido em 2006 em campo, você tem ideia. 2006. Molecada. Alguns mais velhos e tal, mas muitos jogadores jovens. E é impressionante, assim. Vendo de perto ali, você percebe os jogadores nervosos, assim, ansiosos, querendo resolver. E o time é muito bagunçado. Muito bagunçado. E aí pegam agora o Cássio para Cristo. Também acho que ele pode merecer críticas específicas, mas achar que ele é o responsável, né? Acho que a responsabilidade começa naqueles que são os responsáveis pelo balanço que o Rodrigo Matos analisa, né, esmiuça em sua coluna, né, e aqueles que substituíram esses do balanço, que são os que assumiram em janeiro. Essa turma aí que é responsável. Por isso que o Corinthians está nessa situação. O Cássio não pode ser colocado como culpado. É uma covardia até. Pode criticar uma atuação, uma falha, ok, perfeito. Claro. Mas colocar no pacote como se o Cássio fosse o general da banda aí, no bloco dos que estão conseguindo destruir o Corinthians, é que é difícil destruir o Corinthians, que é muito grande. Mas eles parecem que estão dispostos, realmente, que é assustador. O time do Corinthians é um time totalmente bagunçado, desarticulado. E os jogadores olham para o lado e não sabem o que fazer. E jogaram contra o adversário enfraquecido, desfalcado e desimobilizado. Quando eu falo assim, todo mundo pensando em outro jogo. E ganharam, assim, sem muita preocupação.
Sabe qual é a grande culpa do Cássio? A grande culpa do Cássio é ter alimentado na torcida do Corinthians a perspectiva de o Corinthians ficar entre os três maiores clubes do mundo, como anunciava o senhor André Sanches. Porque o Cássio é fartamente responsável, não apenas pelo título da Libertadores, como pelo título mundial, quando foi o melhor jogador em campo contra o Chelsea, ganhou o troféu de melhor jogador e tal, fez três milagres e impediu que o Chelsea fosse campeão. E aí criou-se em torno do Corinthians essa ideia. Agora, a hegemonia do futebol mundial será no Parque São Jorge. Estamos vendo que a história não foi bem assim.
Eu vejo no Cássio algo parecido com a questão do Fábio, que estão dando como, dava como fim de carreira e foi para o Fluminense e está pegando bola ainda. O Cássio, se sair do Corinthians, vai para um Grêmio da vida, vai continuar pegando muita bola, ainda tem tempo para gastar. A gestão passada do Corinthians pôs fogo no Corinthians e a gestão atual está querendo pagar com algo.
Mas, Danilo, é isso. Eu acho uma coisa muito particular essa coisa do Corinthians. É injusto o senhor pegar ele para Cristo, botar as críticas todas em cima dele, mas eu entendo que ele é um 30 anos do clube, o resto, assim, o Mauro acabou de falar, o jogador que nasceu outro dia, está jogando como titular do Corinthians. Quer dizer, então ele é o mais. A cobrança é em cima de quem foi o salvador da pátria, quem se transformou no maior goleiro da história do Corinthians, mas ele está lá ainda. Então, o torcedor mais apaixonado, que de miolado, vai para cima desse, vai tentar se agarrar nesse, e não num garoto que acabou de sair do sub-20 tá como titular. É injusto, isso não pode acontecer, mas também não podemos, nós temos que discutir também aquela coisa, é hora do Cássio continuar como titular para preservá-lo ou não?
Não.
Pois é.
Sim. Acho que não.
Porque aí é que tá.
A gente tá falando do Cássio aqui, por exemplo, nem falou do Raul Gustavo, que deu uma cotovelada no juiz. É um negócio para você ver como que é.
Aliás, não é a primeira vez. Bom, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Importante. Vocês gostam do Tele Santana, que era o contrário do Raul Gustavo. Né? O cara cuidava ali, o futebol, arte e tudo mais. Vou mostrar um negocinho aí para vocês, dá uma olhada.
Eu vi o Gullit jogar na Copa, aquela seleção da Holanda lá, né? E aí eu falei assim, eu gostei do cabelo do Gullit, eu falei, eu vou colocar um cabelo, né, igual do Gullit e tal, né? Aí o Vitor, né, que era meu amigo, conhecia muito São Paulo, peguei amizade com o Vitor, né, ficava na Barra Funda, aí ele foi, conhecia, né, o cabeleireiro, o Gerson, né? Aí eu fui lá pra conhecer, conversei com ele, ele falou o valor, né? Era um valor até mais alto que eu tinha, trazer um cabelo importado. Aí eu falei, eu vou fazer, mas só que eu não avisei o Tele, entendeu? Eu avisei a imprensa e tal, que eu ia mudar o visual. A Independente, tal, que eu ia mudar o visual de cabelo. E aí eu me lembro que eu fiz, né? Foi 10 horas pra fazer. Fiquei fazendo, aí cheguei à noite, mas só que o Tele não viu. E a hora que eu desci a escada, eu dei de frente com o Tele e o seu Hermes, que era o diretor, né? Do São Paulo na época. A hora que ele viu, ele pediu licença pro seu Hermes, né? Falou assim, eu vou conversar com o Macedo, que o Macedo tá mudado. E aí ele já foi falando, ó, você tá mudado, você não é o mesmo. Que negócio esse cabelo seu? Isso aí eu não vou aceitar, você quer aparecer, coloca uma melancia na cabeça, vou fazer uma reunião. Aí já fez uma reunião no vestiário com todo mundo, pediu opinião pro Cafu, né? O Cafu falou assim, ah, não tem nada a ver, o cabelo do Macedo, professor, ele tá bem, tá resolvendo. Aí o Tele já chamou a responsabilidade, né? Falou, quem manda aqui sou eu, e ele vai ter que tirar esse cabelo. Aí já conversou com o Raí, se ele não tirar esse cabelo comigo, não joga, ele só vai treinar, e acabar o treino ele vai tirar o cabelo. Aí eu fui lá e tirei o cabelo pra não arrumar problema também, porque o meu prazer era estar dentro do campo, né? A hora que ele falou que eu não ia jogar, né, cara, eu falei, não, pô, eu prefiro tirar o cabelo, né, e dar o meu show, né, que sempre, né, eu dava pra torcida do São Paulo, né, quando eu olhava ali naquele Morumbi ali, então pra mim era um prazer estar dentro de campo, falei, não, professor, eu vou lá e tiro, e perdi o dinheiro ainda, né, que eu investi no cabelo, né, na época eram uns 3 mil reais, aí eu punho até o nome do cabelo de uma noite, né, o cabelo só durou uma noite só, dormi uma noite com o cabelo, aí eu coloquei o cabelo de uma noite, ele era um pai pra mim, mano.
Esse é o Tele Santana, que sempre foi muito conservador, de fato. Agora, curiosamente, o Tele Santana conservador, o João Saldanha do Partido Comunista. O João Saldanha tem uma célebre conversa na rua, no Rio de Janeiro, vem o cidadão com cabelo desse tamanho, afro, palha de aço, parecia... Ele olhou e falou assim, não pode jogar bola. Porque na hora de cabecear, esse cabelo, ó, amortece a bola. Né? Corta esse cabelo. É isso. Mas conservadores iguais nos hábitos e costumes.
Ó, aqui no link, para quem está vendo a gente no YouTube, aqui do ladinho tem o link com a história toda, essa história da bola, o cabelo que irritou o Tele Santana no São Paulo. Muito bom. Tem um link aí para você ver essa história completa. Eu estava nesse treino, nesse dia... Eu cobri esse dia que aconteceu. Eu só vi o Macedo entrar, treinar, sair. A hora que ele foi embora, eu tava com outro cabelo já. Já tava
e
com
o seu cabelinho, normal. Como é que era? O seu cabelinho próprio?
Eu era cabeludo.
Que nem o Neto fala. É. Cabelinho, o quê?
O cara raspou o cabelo no primeiro ano da faculdade, só foi nascer no terceiro. Cabeludo.
Mas o Macedo, eu tava nesse dia. Foi um dia. É, vamos só lembrar uma coisa. Vamos falar, porque é preconceito, porque não sei o quê. Vamos falar que nós estamos falando de 1992, gente.
Sim.
Em 1991, na verdade, né? 92. Não,
tinha um monte de coisa. O Tele proporcionou. O Macedo chegou ao São Paulo com os dois dentes da frente completamente separados. É, com mil cáries, mil problemas dentários. A primeira coisa que o Tele foi lá levar o Macedo no dentista, ajustar a questão, esses dentes depois bonitos. Então, são coisas, detalhes de como o Tele ia um pouco além do conservadorismo, uma preocupação com a vida particular de cada jogador.
5.700 likes, eu estou indo embora, faltam 300.
Foi. Não, não é. Beleza.
Mão no clipe, deixa eu... tchau.
Olha, deixa eu dar, só, eu vou prometer que na segunda-feira, eu vou mostrar uma fotografia para vocês que vocês não vão acreditar em relação a cabelo.
Cabelo?
Boa, boa.
Cabelo.
Vamos mandar cabelo, então. Vamos fotografia de cabelo na segunda-feira.
Segunda-feira. Então, portanto, ó, agora da bola, o cabelo que irritou o Tele Santana, tem um link aqui no YouTube, aqui do ladinho, aqui onde, onde fica a enquete, tem o link ali para você ver essa história completa. A nossa agenda aqui, ó, no UOL, o Juca já foi, às 11 horas tem o De Primeira, traga o seu cafezinho com a Domi, com o PVC e com o André Hernan, às 17 horas tem a live do Corinthians e às 18 horas o fim de papo com a querida Marília Ruiz e o Renato Auris Prado estarão de volta. Valeu, Mauro, em terras portenhas, valeu, Danilo, valeu, Trajano, Arnaldo, Juca já foi, e todos que estiveram com a gente. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.